Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, você confere uma reportagem sobre a lei que engaja condomínios e indústrias na tarefa de destinar corretamente o lixo. O perfil de Anita Moraes, heroína de Pernambuco. E ainda uma conversa com a deputada Simone Santana, do PSB. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
A coleta seletiva promove a educação ambiental, gera renda e conserva os recursos do planeta. Mas garantir a adesão ainda é um desafio. A Lei Estadual 13.047 obriga condomínios, escolas e indústrias a separar o lixo ou firmar parcerias com cooperativas de catadores. Vamos conhecer os detalhes na reportagem de Elisa Kobayashi.
Seu condomínio, escola ou empresa faz a coleta seletiva do lixo? Se ainda não, precisa fazer. Está na lei. Prédios residenciais, comércios, indústrias, instituições de ensino, órgãos públicos e espaços de eventos de grande porte, todos esses locais estão obrigados a separar os resíduos. Também precisam realizar campanhas internas de conscientização para garantir o destino correto. Dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente apontam que o Brasil produz 80 milhões de toneladas de lixo por ano, mas recicla somente 8%. Em Pernambuco, a estimativa é ainda pior, de apenas 2,5%. Gerente de um condomínio de apartamentos localizado na zona norte do Recife, Leandro Gomes conta que a conscientização garantiu a adesão dos moradores à coleta seletiva. Além de separar o que pode ser aproveitado do que não pode, eles também recolhem pilhas, óleo de cozinha e materiais eletrônicos.
No início não foi muito fácil não, da gente manter o que a gente tem hoje não. Mas depois da conscientização de todos, hoje a adesão, né, foi muito bem-quista por todos os moradores. A gente ainda tende ainda a trazer outras coisas aqui para o condomínio, como a questão de lâmpadas, a questão de remédios.
Morador do condomínio, o professor e biólogo Leandro Alberto de Oliveira é apoiador da iniciativa.
A gente tem que entender que quanto lixo a gente não tem o local de fora. Estamos jogando tudo dentro do planeta. Acredito que cada condomínio, que cada ação que a gente faça porta a porta e de síndicos que tenham essa parceria com seus condôminos, indiquem, insistam, que mostrem que a sustentabilidade, que essa seletividade, ela é benéfica para todo mundo, não só para a pessoa que está fazendo, mas para o vizinho também.
Em vigor desde 2006, a lei determina que o lixo coletado deve ser armazenado em recipientes próprios e separados em categorias. O lixo orgânico é a sobra de alimentos, papel higiênico, cigarros, fraldas usadas. Já o lixo seco é composto pelos resíduos recicláveis, metais, plásticos, vidros, papéis, embalagens longa-vida e isopor. Existem ainda os resíduos especiais, pilhas, baterias, lâmpadas, latas de tinta e solventes, por exemplo. Eles devem ser encaminhados para o órgão municipal responsável. Nas localidades onde a prefeitura não faz a coleta seletiva, a lei prevê parcerias com associações e cooperativas de catadores. Elas dão destino adequado a 2/3 do material reciclado do país. Linda C. Gonçalves, do movimento Eu Sou Catador, explica que empresas também podem ser parceiras.
A parceria que a gente começa com a conversa, dizendo como é, qual é o resíduo que a gente pega, né? Tem condomínios que a gente vê que não tem condições de efetuar o pagamento, porque a gente tem custo. Quando não tem, a gente faz a coleta, né? Eles fazem a doação do resíduo. Mas geralmente com indústria, a gente tem esse termo de compromisso, mas é mediante a um pagamento. Eu acho que isso é o certo, que a gente presta o serviço, né? Justo que a gente receba por ele.
Além de proteger o meio ambiente e a saúde pública, a reciclagem ajuda a promover o uso mais consciente dos recursos naturais, incentiva o consumo sustentável e a economia solidária. Para solicitar uma parceria, basta ligar para o número 819-8610-9570. O condomínio, órgão ou empresa vai receber a indicação de uma cooperativa ou de catadores individuais para atender o pedido. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Elisa Kobayashi, para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante de Direito e eu vim pela primeira vez na Alep para o Seminário de Defesa do Consumidor, Superendividamento. E é uma área que eu gosto muito, que eu vou aprender, né? Vou levar conhecimento, que é a área do Direito Civil, a área do consumidor.
No próximo bloco, a gente destaca mais uma heroína de Pernambuco, Anita Moraes. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você já ouviu dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Essa é uma ideia falsa, mas infelizmente ainda bem comum na sociedade. A Lei Maria da Penha existe para proteger todas as mulheres. Ela garante assistência psicológica, medidas protetivas e punições mais severas para os agressores. Se você ou alguém que você conhece está em situação de violência, diga não ao silêncio, ligue 180 e denuncie. A Alep criou a cartilha da Lei Maria da Penha. Lá, você visualiza telefones úteis, dúvidas frequentes, aprende a identificar os tipos de agressão e fica sabendo quais são os serviços que a lei assegura às mulheres. Para acessar, basta entrar no site www.alep.pe.gov.br e procurar a seção Publicações.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
A pernambucana Anita Moraes começou na política nos anos 1920, quando as mulheres ainda nem podiam votar. O pioneirismo foi reconhecido com a inscrição no Livro dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco, Fernando Santa Cruz, honraria da Assembleia Legislativa que registra os nomes de pessoas ou grupos que marcaram a nossa história. Vamos conhecer a trajetória de mais uma heroína de Pernambuco com Danilo Cavalcante.
A primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita em Pernambuco, Ana Moraes de Andrade, foi uma voz pioneira na luta pelo reconhecimento da força feminina no estado. Nascida em Nazaré da Mata em 1906, Anita Moraes, como ficou conhecida, começou a vida política em 1924, aos 18 anos. Mas os direitos políticos das mulheres só começaram a se consolidar a partir da década de 1930, e Anita assumiu o primeiro mandato aos 39 anos. Foi eleita vereadora de Macaparana, cadeira que ocupou por 4 mandatos consecutivos. O deputado Antônio Moraes, neto de Anita, conta que sua avó se tornou ainda mais influente na região.
Foi a mais votada no município e depois, nesse mesmo mandato, ela foi presidente da Câmara. Em 53, ela foi prefeita do município, tornou-se a primeira mulher prefeita de Pernambuco. Vereadora teve outras, mas foi também uma das primeiras a exercer o mandato de vereador aqui no estado. E, a partir daí, fez uma liderança muito forte naquela região.
Em 1952, Anita presidia a Câmara Municipal de Macaparana, quando o prefeito foi afastado. Assim, ela se tornou a primeira prefeita de Pernambuco. Anita Moraes morreu em 2003, aos 96 anos. A história dela foi legitimada com a inscrição no livro Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco. Antônio Moraes reforça a importância da homenagem.
Extraordinária, muito corajosa, porque não era fácil uma mulher fazer política numa época que só os homens predominavam nessa área. Então, assim, ela foi um exemplo muito grande, não só para mim, mas para toda a família e para muitos macaparanenses.
Anita também foi reconhecida com o título de expoente pernambucano, instituído pela Alep em 2002. Anita Moraes é um exemplo que continua a inspirar mulheres a ocupar mais cargos na política. Com reportagem de Cecília Nascimento, Danilo Cavalcante para o Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
Agora vamos saber sobre a movimentação no plenário ao longo da semana. Quem conta pra gente é o jornalista Ciro Rocha. Olá, Ciro, seja bem-vindo.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, esta semana tivemos a posse da nova diretoria da AMUP, a associação que reúne as gestões municipais. E aí me veio uma coisa que sempre paira na minha cabeça. a necessidade de cuidarmos com todo carinho da casa comum, onde vivemos, que é todo o planeta, cada vez mais ameaçado na questão ambiental, nos conflitos, guerras, etc. E esse cuidar da casa comum começa com o cuidado que devemos ter com a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Por coincidência, Regina, ao acompanhar as reuniões plenárias da semana, notei que grande parte dos pronunciamentos teve os municípios no foco, em diferentes aspectos abordados: educação, saúde, capacitação profissional, transportes. O eixo do desenvolvimento municipal esteve sempre presente. A eles, então. Olha, na educação, alvo de críticas ao governo do Estado na semana passada, por causa do atraso na entrega dos kits escolares, tema, aliás, reforçado por Rodrigo Farias, do PSB, houve uma ofensiva da bancada governista. Socorro Pimentel, do União, destacou a decisão da gestão Raquel Lira de concentrar em empresas do Polo de Confecções do Agreste a confecção do fardamento dos estudantes, um estímulo importante à economia local. Ainda nesse tópico, Isaías Regis, do PSDB, apontou o crescimento de Garanhuns, no Agreste Meridional, e a necessidade de novas escolas nos bairros para acompanhar esse crescimento. Isaías também apelou por um curso técnico de enfermagem. Enquanto Fabrício Ferraz, do Solidariedade, comemorou a implantação do programa Mais Ciências na Escola, do governo federal, em institutos federais de municípios do Sertão, com o letramento digital e a robótica na agenda. No tópico saúde, Regina e ouvintes, tivemos mais uma ofensiva da líder Socorro Pimentel. Ela foi à tribuna destacar o edital de licitação para a construção de 4 novas maternidades, contemplando Igaraçu, na região metropolitana, Garanhuns, no Agreste, olha ela aí de novo, e Serra Talhada e Ouricuri, ambas no Sertão. Ah, e ainda o pastor Cleiton Colles e Henrique Queiroz Filho, ambos do PP, informando um envio de recursos via emenda parlamentar para as obras do tão esperado Hospital do Câncer do Araripe, em Araripina, com equipamentos de ponta. Já no quesito transportes, 2 registros. O alerta do deputado Sileno Guedes, do PSB, sobre o transporte intermunicipal. Ele aponta que a EPTI não tem renovado contratos e aí teme a volta da clandestinidade, das Kombis rodando por tudo que é cidade, quem não lembra. E a de João Paulo Costa, do PCdoB, cobrando a requalificação de uma estrada que liga o município de Cabrobó, no Sertão do São Francisco, à comunidade indígena Ilha de Assunção. Foco local reforçado. Parou? Não, Regina. Registro ainda, entre os pronunciamentos voltados para os municípios, 3 alertas. O de Luciano Duque, do Solidariedade, cobrando apoio aos mais de 100 municípios que já vivem em situação de emergência em razão da seca, forte estiagem, e sem perspectiva de chuvas, o que deixa principalmente os pequenos produtores em dificuldades. Aqui, em sequência, voltamos mais uma vez à líder Socorro Pimentel, que foi à tribuna anunciar a licitação para a adutora de Negreiros, que vai reforçar o abastecimento em 11 municípios do Sertão do Araripe, como destacou a parlamentar. E os outros 2 alertas? Partiram de João Paulo, do PT. O primeiro, sobre a concessão de parques do Recife à iniciativa privada. O deputado teme que o acesso da população mais pobre possa ser comprometido, a observar. E o segundo, sobre a necessidade de uma ação mais concreta para barrar os danos à saúde mental, inclusive, que complexos de usinas eólicas vêm causando a moradores de cidades interioranas onde estão instalados. É um problema que há muito vem sendo discutido. E a população afetada, principalmente em Caetés, no Agreste, precisa mesmo de uma solução. É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
A seguir, uma entrevista com a deputada Simone Santana, do PSB. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Imagine encontrar todas as leis referentes ao local em que você mora numa só página. Municípios Pernambucanos disponibiliza mais de 4 mil normas que impactam diretamente a vida das cidades. No banco de dados, você também encontra informações históricas e sociais de cada município. Faça a consulta pelo nome da sua cidade ou região. O endereço é www.alep.pe.gov.br/municípios.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na edição desta semana, o Assembleia Geral destaca mais uma representante da bancada feminina na Alep. A deputada Simone Santana, do PSB, é uma das 6 parlamentares mulheres deste mandato. Vamos reprisar um trecho da entrevista concedida à jornalista Clarissa Falbo do videocast Fala Alep. Simone Santana falou sobre a atuação na Assembleia e sobre a trajetória profissional. Vamos ouvir.
Aqui na Alep, atualmente, a senhora é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática e a senhora também é coordenadora da Frente da Primeira Infância. A senhora também já foi presidente da Comissão da Mulher, presidente da Comissão de Negócios Municipais e já foi vice-presidente da Alep. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho nas comissões e falasse um pouquinho também da atuação na mesa diretora.
Logo que nós chegamos aqui, em 2015, nosso primeiro mandato, eu fui presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Foi uma experiência muito boa, aprendi muito e a gente marcou, né, a comissão como uma comissão importante aqui na Alep, que até então era tida como de menor importância. Tivemos sorte também, porque coincidiu com a Primavera das Mulheres, um movimento, né, que aconteceu no Brasil todo, e teve também a questão do feminicídio, né, a lei que criou o feminicídio. Então a gente que levou esse conceito, né, para os movimentos sociais, para os municípios, a gente falou muito sobre isso, e teve duas ações que eu acho assim, eu reputo como de muita importância, que foi a ação formativa Mulheres na Tribuna, a Dalgisa Cavalcante, e a Comissão Itinerante da Mulher, né, que a gente ia com toda a estrutura da Alep para os municípios falar de muitos assuntos de interesse das mulheres, a questão da violência doméstica, a questão do empreendedorismo feminino, a questão da igualdade de gênero. Foi muito importante, foram 4 anos bem intensos. Logo depois, eu tive o privilégio de ser a primeira deputada, né, que foi vice-presidente da Alep. Foi uma experiência muito rica. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que houve um aumento exponencial no número de vezes que uma mulher presidiu as sessões plenárias aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu acho que só isso já foi um marco. Na verdade, eu estava ali representando tantas mulheres que precisavam se ver nesse lugar. Depois teve a Comissão de Assuntos Municipais. Foi também de grande aprendizado. Teve um movimento muito grande em relação à emancipação dos distritos. E isso foi bem, bem interessante. E agora, mais outro desafio, né? Que é a Comissão de Tecnologia, de Ciência, Tecnologia e Inovação. E está sendo também muito boa experiência. A gente já teve... já fez relação com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, visitamos o Porto Digital enquanto comissão, visitamos o Espaço 4.0, que tem algumas escolas da rede estadual, por sinal, interessantíssimos, né, porque você tem toda a tecnologia de ponta ali à disposição dos alunos e da comunidade. A comissão também está com uma profusão muito grande de projetos. Isso é muito bom, né? Isso fala que a Assembleia está realmente em sintonia com o que está acontecendo no mundo e no Brasil, que a questão da ciência, tecnologia está permeando todas as áreas.
Muito trabalho, não é, deputada?
Muito trabalho. Ainda bem, né?
Ainda bem. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não faço, obviamente, para os deputados do sexo masculino. Eu queria que a senhora compartilhasse com a gente como é que é ser uma mulher na Alep, que é um ambiente que foi pensado pelos homens, para os homens, que ainda é majoritariamente ocupado por homens.
Ser mulher aqui na Assembleia é, no mínimo, assimétrico, né? Porque você olha e não tem a ressonância de ver outra mulher. Somos muito poucas. E nesse mandato, especialmente, houve uma redução importante, né, no número de mulheres. E não é fácil, né? Você estar num ambiente que foi criado, né, para os homens estarem. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante, que diz o seguinte, que é uma disputa de poder, né, uma quebra de braço de poder. Para entrar mulheres, tem que sair homens. E efetivamente que ninguém quer abrir mão de poder. Então, é estrutural, tem avanços e retrocessos, a gente tem visto isso, né, avanços, e ao mesmo tempo... Logo depois vem o retrocesso, querendo tirar direitos, né? Como, por exemplo, os 30% de candidatas mulheres foi um avanço, aumentou o número de mulheres na política, mas esse ano já tem um movimento no Congresso Nacional para acabar isso, né? Porque o argumento é que mulheres não gostam de política, mas não se cria um ambiente favorável para que as mulheres possam exercer essa atividade, nem dentro dos partidos, nem dentro da sociedade.
A senhora é coordenadora da Frente Parlamentar da Primeira Infância desde 2016. E aí a senhora é autora da Emenda Constitucional número 60, que criou o Orçamento da Criança na Constituição de Pernambuco. A senhora também criou uma lei que instituiu o Dia Estadual do Brincar, entre muitas outras proposições que a senhora criou e que estão em tramitação ou já viraram leis. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa luta em defesa do direito das crianças, o que é que já avançou, o que é que ainda falta. E queria que a senhora falasse especificamente sobre o brincar, porque muito se fala, a gente escuta muito, de engajar as crianças em atividades escolares, na prática de esporte, mas assim, por que é importante criar condições, criar um ambiente seguro para que as crianças possam brincar livremente?
Eu acho que selecionou bem, eu acho que são duas leis muito importantes. O do Dia do Brincar, a gente escolheu o dia 28 de maio porque já tinha um movimento da Semana do Brincar. É um movimento que não é só aqui no Brasil, é um movimento internacional. É a semana em torno do dia 28 de maio, que é a Semana do Brincar. Então, a gente escolheu o dia 28 para ser esse marco, para falar para a sociedade exatamente a importância do brincar e do brincar livre, porque às vezes se pensa muito no brincar direcionado, buscando algum resultado final. E o que a gente defende é que a criança precisa ter esse espaço, esse momento para brincar, brincar sozinha, brincar com amigos, brincar ao ar livre, porque é no brincar que ela vai começando a construir, né, a sua personalidade, a lidar com seus sentimentos. E quem é cuidador, quem é o responsável pela criança também, através da brincadeira, vai poder entender melhor as potencialidades, as dificuldades daquela criança. Do ponto de vista físico também é muito importante, né? A criança tem muito mais autonomia quando ela brinca, brinca ao ar livre, brinca em parques. E daí vem esse movimento para que os gestores, os pais, os responsáveis, a sociedade entenda a importância de criar esses espaços para as crianças, esses espaços lúdicos. Então, brincar é realmente uma bandeira. A princípio parece ser uma coisa simples, mas não é. É fundamental para a criança. E em relação à Frente Parlamentar, nós começamos em 2017. Pouco se falava de primeira infância. Havia um desconhecimento grande. E aí a gente começou a trabalhar os conceitos, fizemos audiências públicas, articulamos com toda a rede estadual da primeira infância. E ao final de 2 anos, surgiu a ideia de que a gente precisava ter um diagnóstico de como andavam os direitos das crianças em Pernambuco. E aí nós trabalhamos com dados secundários e conseguimos fazer um diagnóstico. É baseado em 5 pilares importantíssimos para a primeira infância, que é saúde, educação, assistência social, o direito ao lazer e ao brincar, e a questão socioeconômica. Está detalhado também por município, então dá condição para os municípios saberem como é que está essas questões, né, no seu território. E nós estamos, inclusive, agora atualizando já esse diagnóstico. E é o que a gente percebeu? Que de 3-4 anos para cá, a pauta da primeira infância avançou. A gente está num movimento crescente.
A senhora escolheu seguir a carreira de médica e escolheu ser pediatra,
sim,
fazer a especialização em pediatria. Por que a senhora escolheu a medicina e a pediatria? Como é que foi essa vocação profissional?
Eu sou a mais velha dos 5, né? De 5 filhos. Minha mãe sempre trabalhou fora. Então, meu irmão caçula, quando nasceu, tinha 9 anos. E essa coisa do cuidar, do ajudar a cuidar dos irmãos, já levava um pouco para esse lado. Eu sabia também que a minha mãe e meu pai queriam muito que eu fizesse medicina. E eu gostava muito da área de saúde. Fui fazer 3º ano e cursinho pré-vestibular. E uma coisa interessante é que no 3º ano foi que eu descobri que lá, no colégio que eu estudava, por ser de freiras, né, só de meninas, eles pularam alguns assuntos. Por exemplo, a teoria de Darwin lá não Não falava sério. Aparelho reprodutor masculino e feminino, não tive essa aula. Então, eu acho tão interessante isso, né? Como, de acordo com a doutrina, de acordo com as diretrizes, né, do colégio, você termina fazendo a cabeça de jovens, né, que...
Alguém decide se você vai abrir um assunto ou não, né?
A princípio não seria pediatria, mas aí, a partir da vivência, os meus primeiros plantões foram em pediatria, e aí eu fui me identificando e terminei fazendo opção por pediatria, fazendo residência e tal.
E a senhora namorou e casou e se relaciona há mais de 40 anos, há quase 40 anos, com o também político e ex-prefeito de Ipojuca, Carlos Santana. E você, a senhora e o seu marido, trabalharam muitos anos juntos lá na prefeitura de Ipojuca. Eu queria falar sobre a entrada da senhora na política, que a senhora atuou como médica, funcionária pública, servidora pública, médica, e aí começou a trabalhar na prefeitura de Ipojuca com o seu marido. Aí eu queria que a senhora contasse, quando é que a senhora percebeu naquele momento ali que a senhora podia se candidatar, quando é que de fato a senhora vislumbrou que podia entrar de fato a senhora mesmo na vida política e como foi esse começo?
A experiência em Ipojuca aconteceu desde o primeiro mandato do prefeito Carlos Santana. Eu fui secretária de saúde, então depois fui secretária do bem-estar social, mas nesse último mandato eu fiquei com alguns projetos especiais. Tinha o Mãe Coruja e tinha também o Pacto pela Cidadania, que eu ficava como uma figura articuladora, aquela figura que articulava todas as secretarias. E foi aí que surgiu, não sei, esse perfil meu que até então eu não sabia que existia, porque eu era da retaguarda, eu era a pessoa técnica, eu era a pessoa para consultar, nunca para estar na linha de frente. E nunca me imaginei também nessa situação. A partir daí, quando se foi decidir quem seria o candidato a deputado, apoiado pelo grupo, pelo nosso grupo, meu nome surgiu. E eu confesso que eu fiquei um pouco impactada. Essa coisa de não sei se é para mim, se eu posso, se eu consigo, mas eu gosto muito de desafio, né? E aí, quando eu vi que tinha apoiamento e que era possível, eu fui com tudo. E foi a campanha mais bonita que eu tive, foi a primeira. Apesar de muito preconceito ainda, porque a gente chegava nos lugares, as pessoas ficavam perguntando por Carlos Santana, por que ele não estava, como se ele que fosse o meu tutor. E até chegando aqui mesmo, né, eu era sempre citada como a deputada esposa do prefeito Carlos Santana. E assim, com muito orgulho, eu digo que com muito pouco tempo eu deixei de ser a esposa e passei a ser a deputada Simone Santana e respeitada por isso. Tem o vínculo, claro, porque existe o vínculo familiar, o nome e tudo, mas que eu sou, eu já tenho essa identidade, né, trabalhos feitos e tenho a minha forma de exercer a política que já é bem característica.
Nós ouvimos a deputada Simone Santana, do PSB. Você pode assistir a entrevista completa no canal da TV Alep no YouTube. O endereço é @assembleiape. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Bruna Henrique, Cecília Nascimento e Tiago Cavalcante. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.